Matildas. No cinemação.com.
Seja muito bem-vindo ao podcast As Matildas. Você está aqui para ouvir conversa boa, questionamento e possíveis tretas sobre o mundo do audiovisual. Eu sou Grécia Bafas, jornalista e a louca da semiótica.
E eu sou a Yoli Mello, formada em Estudos Culturais e de Mídia. Eu trabalho com comunicação e sou amante de filmes e séries. E para seguir a gente nas redes sociais, basta você procurar por @asmatildas no Facebook ou no Twitter. E no Instagram somos asmatildasoficial. Não se esqueça, tá? As Matildas é sempre com TH.
Muito bem! E hoje a gente vai falar sobre o quê? E olha...
Hoje a gente vai ser bem blogueirinha, bem... que agora a gente...
Bem menininha.
Saiu até em post no BuzzFeed, entendeu? Que a gente é dessas agora. E a gente vai responder as perguntas dos nossos fãs. Aquelas. Não. A gente perguntou primeiro, pediu perguntas, aí deu aquela flopada básica, que ninguém respondeu a gente, ficou carente, se sentindo sozinha. E aí a gente é brasileira e não desiste nunca, aí a gente pediu perguntas de novo, a galera perguntou, e aí a gente tá fazendo esse episódio.
Exatamente. Mas enfim, hoje a gente quis dar uma renovada no nosso programa, já que a gente tá aqui gravando no mesmo dia, então a gente só deu um pause e continuou o próximo. A gente tá no mesmo dia aqui gravando, dois seguidos, porque a vida está difícil, né? A gente tá precisando aumentar o nosso backlog para não ter problema na hora de sair os episódios. Mas, sem mais delongas, vamos para as perguntas e a gente vai começar com a Ioli, vai fazer as primeiras perguntas aqui.
Tá, me diga, Grécia, você já assistiu Westworld?
Não. Quem perguntou foi o Rafael Capo Martinelli, né?
Isso. Eu achei muito engraçada essa pergunta, porque a primeira coisa que eu pensei em responder assim, sim, ponto final. Acabou. Tá respondida a pergunta. Mas eu não vou fazer isso. Eu entendo qual foi a intenção. Eu assisti a primeira temporada. Você não viu, né, Grécia? Nada?
Não. Eu, na verdade, pra ser muito, muito, muito sincera, eu não sei o que é. Eu não tenho ideia do que seja.
Tá, então vamos assumir aqui que quem tá ouvindo a gente também tem pessoas que não sabem o que é. Westworld nunca viu, nem comeu. Só ouvi falar. Westworld é uma série da HBO. E ela reza a lenda, né, que ela veio pra substituir Game of Thrones.
Ah.
E ela já tem duas temporadas completas. Eu não sei qual é o status dela pra uma terceira, eu acho que vem sim. Enfim, porque eu só vi a primeira. Eu vi a primeira
entendi.
Completa. Aí a segunda estreou naquele meu vortex de entregar TCC, mil coisas acontecendo na minha vida, não sei o quê.
Uhum.
Aí eu não atrasei todas as séries, aí eu não consegui assistir a segunda temporada. Só assisti a primeira. E aí, qual é o enredo dessa série? Westworld é uma série de ficção científica, digamos assim, mas também se atém a um realismo. Apresenta um mundo futurista, onde existe um parque de diversões, que tem os robôs lá, e as pessoas vão visitar esse parque. O parque que a gente vê lá é com temática de Velho Oeste. E aí as pessoas, elas podem fazer o que quiserem com os robôs. Eles têm, tipo, programados dentro deles uma história. Então tem o personagem que é o ladrão de banco, tem o xerife, tem as prostitutas, tem toda essa temática de Velho Oeste mesmo. Só que você chega lá e você pode interagir com eles. Você pode fazer basicamente o que você quiser. Você pode matar os robôs, você pode estuprar os robôs, você pode fazer tudo, porque é tudo robô. Eles vão ser reiniciados e é isso. Só que aí nada nunca é assim tão simples quanto parece, não é mesmo? E aí tem complicações no meio desse parque. Os robôs começam... Você começa a se questionar assim, será que esses robôs não têm sentimentos mesmo? Todo aquele questionamento de Skyfire, assim.
Sim.
Tem lá. Só que é uma série muito bem feita, eu gostei. Da primeira temporada, pelo menos, que foi que eu assisti. Traz questionamentos filosóficos muito grandes. Eu gosto de materiais, assim, que você termina um episódio pensando pra caralho. E aí você faz teorias. E você faz teorias não só sobre a série. Você começa, sei lá, debates filosóficos com seus amigos, sei lá. Tanto que é uma série pesada. Tem um elenco de peso também, tipo, Anthony Hopkins.
Olha só.
Ele é um dos principais. Tem Rodrigo Santoro.
Uhum.
Cota BR lá. E ele é um dos dos robôs. E é isso. É uma série muito boa. E ela é tão pesada, assim, de, tipo... É bem carregada a história. Tem várias camadas. Quer dizer, é pesada, assim, no sentido de violência e tal. Mas ela não é muito gráfica, digamos uhum. assim. Ela não fica apelando tanto. Mas é muito pesada. Se faz você pensar mil coisas. E, tipo... É um dos motivos de eu estar tão atrasada com ela até hoje. Porque é uma série que você não vai maratonar. Você não vai pegar um domingo. Acho que a primeira temporada são 8 ou 10 episódios. Bem naquele formato, HBO.
Sim.
Você não vai conseguir pegar um domingo, 8 horas e pá, ir correndo. Você tem que assistir um, digerir aquela informação que você recebeu, pensar, discutir, debater com os amigos, uhum. aí você vai lá e assiste outro. É assim, é uma série pra você assistir desse jeito. Mas eu gosto, ela é bem legal. Se você gosta desse... Você que tá ouvindo, e você, minha querida Grécia, gosta desse tipo de série, eu recomendo.
Bom saber.
Eu recomendo bastante.
Tem um quilo de séries que eu quero assistir e tem umas que eu falo só que não. Que nem... Eu sou muito curiosa pra assistir Grey's Anatomy, mas tem tantos episódios, tantas temporadas que eu fico... Ah, não. Deixa quieto.
É, eu também tenho... Eu fico assim com Grey's Anatomy também. Mas é isso. E aí, vou passar a próxima pergunta, que também é da mesma pessoa, do Rafael, pra você responder primeiro, então. Você viu o filme A Chegada? Aí viu, ó, agora ele já complementou a pergunta.
O que acharam?
O que acharam?
Sim, boa. Esse filme eu assisti no cinema com o Daniel, lá do Cinemação. Era meu parceiro de filmes. Quando eu morava, a gente morava na mesma cidade.
Foi trocado?
Foi trocado agora. Agora é o Guilherme. Mas eu curti esse filme pra caramba, porque foi um filme, assim... Eu nunca fui muito fã de ficção científica, assim... Não fã no sentido de achar horrível, mas no sentido de, tipo, não piro pra assistir. E esse filme eu tinha achado a ideia interessante, né? Bom, vou dar spoilers aqui, porque o filme, no fim, né? Já tem um tempo também, né,
Quem
galera?
Acompanha a gente também já sabe que a gente não
dá
se
spoiler,
divulga.
É. Não,
a gente
não dá.
Dá spoiler. Porque... A gente é assim.
Como é que a gente vai falar de semiótica sem falar de... sem ter spoiler, entendeu? É meio difícil. Muito, muito difícil, inclusive. Mas esse filme, eu fiquei descaralhada, assim, de tanto que eu gostei. Porque é um filme em que a mulher é a heroína... É ela que consegue conversar com os alienígenas, ela que consegue saber qual que é o presente deles pra Terra, né? Ela é a única mulher que tá na frente da galera da guerra lá, dos militares e tal. E é um filme cheio de semiótica, assim, pesado, assim.
Do início ao fim.
Do início ao fim, porque é sobre símbolos, né? O filme é sobre a comunicação. Eu curti muito esse filme, então quando eu assisti eu fiquei tipo, caramba, tinha que ter mais filme assim e tal. E eu lembro que ele nem foi, acho que ele nem foi indicado, ou ele foi indicado e a atriz principal não foi, alguma coisa assim, pro Oscar. E eu fiquei bem chateada, porque eu achei esse filme muito bom, mas hoje também não me importo mais com o Oscar, né? Mas na época eu fiquei um pouco chateada, porque eu achei que esse filme merecia. Eu achei que é um filme muito... Fala sobre muitas coisas, sobre o que acontece com a gente de, tipo, não ter comunicação, que é o que a gente tem hoje. Parece que a gente tem comunicação, mas na verdade não tem. Então é muito louco. Você assistiu esse filme? Olha.
Eu assisti. Eu também gostei muito. É um filme que deveria ter sido indicado ao Oscar, realmente. Porque ele é muito bom, ele é muito bem construído. As atuações também estão muito... Tudo esse filme é muito bom, né? É muito bom. E eu gostei muito do... No nosso último episódio das Matildas, que a gente falou sobre a Capitã Marvel, uhum. a gente falou sobre como vários filmes seguem uma estrutura dada,
uhum.
que é a estrutura de 3 atos. E se você que tá ouvindo quiser saber mais, escuta o nosso episódio anterior sobre isso, que a gente destruncha um pouco isso. Mas esse filme, ele claro, tem essa tem uma estrutura, né? Ele trabalha dentro da linguagem de cinema e é isso que é bonito. Ele não vê o cinema como, sei lá, não sei, como só, uma filmagem conta uma história. O cinema, ele tem a sua própria linguagem, ele tem seu próprio jeito de contar as coisas. E pra você fazer um bom filme, você tem que saber falar essa língua, se utilizar nessa linguagem, se apropriar dessa linguagem. Nem que seja pra você dizer... Eu sei que existe essa linguagem aqui. Eu sei como isso funciona, mas eu vou fazer do jeito contrário e eu vou conseguir passar essa mensagem. E esse filme consegue fazer muito bem isso. Ele faz da própria história dele, que tem aquela língua dos hectapods, né? Circular. E ele pega... E de como o tempo funciona, porque a linguagem muda o jeito que uma espécie inteira percebe o tempo... E ele faz isso com a própria estrutura de linha do tempo do filme. Você começa o filme e você, assistindo o filme, você acha que você tá dentro da sua lógica linear E conforme você também vai aprendendo a linguagem que aquele filme te apresenta, você vai percebendo que aquela não é uma linguagem linear. É uma linguagem cíclica. São tantos níveis desse filme.
Sim.
E é bonito de se ver, assim, mesmo. É um trabalho bonito.
É porque não é forçado.
É, não. E você vê um filme dele, você vê por que o cinema é uma arte.
Esse filme é muito bonito, é esse mesmo. Ele é muito bom e ele é muito bonito.
E tem conceitos de cinema, de linguística, de, sei lá, relações humanas, antropologia, uhum. E que trabalha e consegue encaixar muito bem todas essas peças. E esse conceito que eu falei agora há pouco também, de tipo, como que a linguagem muda o jeito que o nosso cérebro funciona.
Sim.
E isso acontece dentro das próprias linguagens humanas. Eu sempre lembro desse estudo, mas eu nunca lembro de onde ele veio. Eu tenho que pesquisar, porque eu acho ele muito maneiro. Que mostra como pessoas de línguas diferentes pensam de jeitos diferentes, para além de cultura ou de, sei lá, psicologia, uhum. Por causa da linguagem.
É totalmente estrutural, né? Até o jeito de você pensar, construir uma frase gramaticalmente, ela é diferente se você mudar a língua. Uhum. Você precisa pensar diferente. Por exemplo, pessoas que são poliglotas ou falam várias línguas, sem querer dar carteirada nem nada, mas eu falo várias línguas também.
Então,
não, mas é verdade. Eu tenho espanhol fluente porque a minha família... Eu dou aula de espanhol e a minha família é argentina. Eu falo inglês e fiz aula de francês também, fora o português. Então, fora o português, o espanhol e o francês, que eles são latinos, né, de origem do latim, eles se conversam muito, mas também têm estruturas diferentes. Então, você precisa pensar diferente. E é quando você vai pensar, por exemplo, em inglês, algumas coisas você tem que colocar antes da palavra que você normalmente colocaria depois em português. Então, você precisa pensar diferente para poder falar. E aí, consequentemente, isso acontece também quando você vai pensar para outras coisas, né? Porque primeiro você tá pensando como é que você vai explicar isso. Cara, eu preciso falar. Eu assisti o filme O Bom Dinossauro esses dias, que eu nunca tinha assistido. E eles fizeram uma coisa com símbolo que eu achei muito, muito legal também, que tem a ver com linguagem, que é dinossauros, né? Que eles vão se comunicar com humanos. O filme realmente não faz muito sentido, eu achei esse filme bem estranho. Mas essa parte em si eu gostei. Quando ele... O dinossauro vai mostrar o conceito de família pro humano. Porque como é que um dinossauro vai falar que ele tem uma família e que ele tá perdido e que ele perdeu o pai? Então ele coloca pedacinhos de madeira no chão, em pé, faz um círculo em volta pra mostrar isso, eu tô dentro desse círculo, eu faço parte disso, e cobre uma das madeirinhas pra mostrar que cobriu o pai. O pai, que era o maior e mais alto, morreu. Cara, fazer esse trabalho é muito difícil. Então, fazer um trabalho de pensar como é que o alienígena iria se comunicar com a gente pra mostrar a parte cronológica do que ele tá pensando, do que ele vai trazer pra gente. Então, é muito complexo. Eu acho isso muito legal. E mostrar isso no cinema, então, por isso que eu acho que esse filme é muito bom. Porque são muitos níveis, né? Que nem a Yoli falou. São muitas camadas pra você chegar na lógica de o que é que ele está falando. Porque pra gente é muito simples. A gente coloca o Google Tradutor pra qualquer coisa agora e sabemos o que tá acontecendo. Mas não é tão simples assim. Então, eu gosto bastante desse filme.
Tem, eu ia falar também desse estudo que pessoas poliglotas têm personalidades diferentes quando elas falam línguas diferentes.
Super. Isso acontece comigo.
Olha que bizarro.
Isso acontece comigo. É muito estranho.
Acontece com todo mundo.
Sim, mas é que isso é uma coisa que eu sempre percebi. Eu falo muito diferente quando eu tô falando espanhol.
Uhum.
Tipo, não só o jeito de falar, né? No caso, a língua, mas eu mudo a minha personalidade falando em espanhol. Então é muito engraçado.
É. Ah, enfim. Se você também tá vendo, entra nessa pira de linguagem.
A gente tá bem louca hoje já.
A gente tá aqui meia hora falando disso. Caraca,
isso porque,
é
sim,
maneiro,
a gente queria fazer um episódio só de perguntas. A gente tá 20 minutos falando sobre
a chegada,
duas.
É.
E tem um monte. Mas bora, então. Tem mais uma pergunta.
A gente vai conseguir. Só mais um detalhe sobre o filme, eu juro que eu vou encerrar sobre a chegada. Tem uma cena que ela, que é a principal, ela... linguística. E aí, ela explica pra galera, pros próprios humanos, de por que é tão difícil conseguir traduzir o que eles estão querendo falar ou passar alguma coisa pra eles. Sendo que é uma raça alienígena. Ela explica, cara, você tem que presumir coisas. Tipo, você quer fazer uma pergunta pros aliens, certo? E aí, você tem que presumir que o cara sabe o que é uma pergunta.
Exato.
E que uma pergunta e sua premissa, ela requer uma resposta. E você tem que perceber que esse cara vai entender isso. E, por exemplo, se você fala a palavra você, ele tem que entender o que é você como indivíduo ou você como espécie. Olha só quanta coisa.
É muita
isso
coisa.
É só uma cena. É muito bizarro. Enfim, muito bom. Assistam.
Sim, assistam.
E chegue de A Chegada, senão vai ser o episódio A Chegada.
Exato.
Próxima pergunta. Ainda do Rafael. Vocês jogam videogame? Já jogaram? Acham paia? Eu usei essa frase certa, acham paia? Não é uma gíria carioca, mas acho que eu entendi pelo contexto.
Você joga videogame, olha?
Eu... Não.
Não,
não jogo.
Nada? Nem no celular?
Eu jogo... Tem um jogo de celular que eu jogo. Eu jogo assim quando tô no metrô, aí fico sem sinal da internet, aí eu jogo. Só que é um jogo muito simples. Só que, explicando, parece simples, só que eu já tô num nível muito alto, porque eu só jogo ele. E aí ele vai ficando muito difícil. É basicamente o quebra-cabeça só de cores.
Ah, legal.
O nome do jogo é I Love Hue, é H-U-E.
Uhum.
E, tipo, ele te dá uma imagem, sei lá, toda de um degradê rosa. Do mais claro pro mais escuro. E aí você... Aí embaralha em quadradinhos. E aí você vai ter que ir botando tudo.
Nossa, eu quero muito esse jogo.
Mando, eu deixo o link aqui também pra quem quiser jogar. Só que ele começa fácil. Começa num degradê com os quadrados grandes. E de cores muito contrastantes. Tipo, rosa e azul. E aí você consegue ir muito fácil. Só que aí você vai atingindo os níveis maiores. Os quadradinhos ficam menores na tela. Ou seja, mais peças pra encaixar. Uhum. E os degradês mais difíceis de identificar. Então você pega, tipo,
legal,
realmente um degradê de rosa claro pra rosa escuro. E eu fico, caraca, às vezes eu demoro 3 viagens de metrô pra concluir um nível. Porque eu já cheguei nesse nível. Mas
sim,
é maneiro.
Faz sentido.
É bem legal.
Gostei.
E aí você vai se conhecendo. É muito engraçado o processo que você faz nesse jogo. Porque eu já percebo, assim, se é um nível que tem, sei lá, contraste de rosa, por exemplo, ou amarelo, cores mais quentes, eu consigo fazer melhor. É um nível que eu acho mais fácil. Agora, se me vem um nível só com cor azul, um degradê de azul, foi esse nível que eu fiquei 3 viagens pra fazer. É muito mais difícil pra mim identificar. Eu fiquei, cara,
entendi. Olha só.
Caraca, é a mesma variação, só que você muda a cor e você consegue resolver mais rápido uma do que outra. É louco, tipo, do azul pro roxo eu não consigo muito bem também, mas se é do azul pro verde eu consigo mais facilmente. É bem legal. Mas enfim, quando eu era criança eu jogava Nintendo, tinha meus Tamagotchi, acho que uma infância bem comum. Várias pessoas acho que vão conseguir se identificar nisso. Mas fora isso eu não mantive muito interesse não. A gente já falou mais sobre isso no nosso episódio sobre machismo no mundo nerd. Se alguém quiser saber mais sobre essa nossa trajetória, eu recomendo ouvir. Mas hoje em dia eu fico só no metrô, brincando com as corzinhas. E você, Grace?
Eu jogo hoje um chamado Home Design, que é tipo um Candy Crush. É que você tem que ficar juntando corzinhas e coisinhas parecidas pra ir, sei lá, tipo, comendo e ganhando pontos e tal. Mas esse eu acho legal porque enquanto você vai ganhando dinheirinhos, falsos dinheirinhos, você consegue ir montando ambientes, como se fosse um The Sims.
Ah,
assim, então é um monte de universo diferente. Eu tô gostando bastante de jogar ele, porque ele me desestressa. E um outro jogo que eu gosto, que não é bem um videogame, talvez. Acho que não, mas enfim. É Sudoku, ou Sudoku, sei lá como é que as pessoas falam.
Que é
de números.
É,
você tem que colocar
também
de 1 a 9 em quadradinhos, na linha e na coluna. E isso eu sempre curti. Então esse também é muito show. E quando eu era criança, eu jogava Mario, jogava essas coisas. Tinha Nintendo também, mas é isso. Hoje meus joguinhos de videogame são só de celular mesmo. Não tenho nada em casa também pra jogar.
É, minha irmã joga pra caralho.
Mas é isso.
Nossa,
muito bem.
Toda semana ela tá com um jogo novo de celular. Eu fico, pô,
meu
de
Deus,
onde surge tanto jogo? Mas é isso. Ah, deixa eu fazer uma pergunta sobre essa pergunta. É, Duolingo conta como jogo? Porque é um aplicativo de aprendizagem de idiomas, só que é bem gamificado o processo. Tipo, você tem XP, você tem competição entre as pessoas que estão no aplicativo. Você tem nível, você não pode aprender uma lição se você não desbloqueia a outra. Tem vários processos parecidos com o jogo. considera um jogo? Ou é,
eu,
sei lá.
Eu não sei se dá pra considerar ele um jogo, porque ele tem... Ele é gamificado, mas em si ele não é feito pra entretenimento, né? Porque se a gente for parar pra pensar, o que é um jogo? Ele foi feito pra te entreter. Pode ser que te ajude a desbloquear coisas, por exemplo, jogos de lógica que te ajudam a aperfeiçoar alguma coisa. Mas não sei se línguas... Aprender línguas seria especificamente um jogo. Mas pode ser também. Talvez fica aí o questionamento. E se alguém quiser falar sobre isso também, pode mandar um e-mail. Depois a gente descobre se o Duolingo é um videogame ou não. Muito bem. Próxima pergunta, da Meg. A Meg mandou o seguinte. Uma baita amiga e eu temos a brincadeira de nos referirmos uma a outra como Rigby do meu Mordecai, do Regular Show. A Aziraphale do meu Crowley, Belas Maldições. A Julius da minha Ellie, Colgar Town. A Abby do meu Try, Community. Quais personagens vocês seriam uma da outra? Videozinho para ilustrar. Ela mandou um videozinho depois que a gente coloca na descrição do texto. Eu não sei. Quem você seria de personagem minha e olha?
Ai, gente.
E eu de você.
Eu tinha que ter me preparado antes pra essa pergunta. Deixa eu ver. Pô, Meg, pegou a gente nessa.
Eu acho que eu não consigo pensar em nada agora, porque todas as coisas que vieram de meninas, mulheres, etc. É sempre a personagem principal e a amiga que desempenha um papel bem imposta. Então não dá pra colocar a gente no mesmo...
Eu parei pra pensar assim também. Porque é sempre assim, né? Nunca tem, sei lá, duas minas igual. É sempre
não,
uma...
É sempre uma bem mais rebaixada que a outra. E no caso, se fossem homens, até daria. Mas aí eu não quero me comparar com homens, porque, né?
Também não.
Obrigada. Então deixa quieto. Meg, a gente vai pensar nisso.
É porque eu peguei uma cola, tá? Aí eu tô vendo a cara delas, mas eu esqueci o nome de uma das personagens. Que seria eu. Você é a minha Rosa Dias da minha M. Santiago. De Brooklyn Nine-Nine. Ah, você não gosta de Brooklyn Nine-Nine, você não vai entender.
Mas eu sei quem são. Eu assisti uma temporada, você esqueceu?
Sim. Você é a minha... Ah, já sei! Você é a minha Grace da minha Friends.
Ah, melhor coisa. Já amei, pronto. Então agora sim. Eu sou a Grace e você é a Frank. Pronto, tá ótimo.
Sem outra. Ah, pô, eu peguei várias colas agora. Eu sou a sua Chelsea da sua Raven. De As Visões da Raven.
Adorei. Essa é muito a gente, inclusive.
Não é?
Muito bom. Beleza, Meg, é isso. A gente já tem então as nossas.
Vou ficar pensando
muito
nisso
bom.
Várias
Obrigada
vezes
por
agora.
Essa pergunta maravilhosa.
Vai aparecer em outros episódios.
Aí olha, vai começar a mandar pra mim todo dia. Alguém que ela lembrar, ela vai mandar pra mim por WhatsApp, certeza.
Aí, ó, você me conhece tão bem.
Tá vendo? Então, bom, mas, gente, eu tava olhando aqui, 4 Rafaéis mandaram mensagem pra gente. Isso é muito engraçado. Tem o Rafael da Guia, mandou 3 perguntas. Ele mandou 3 perguntas bem diferentes uma da outra. Eu vou fazer as 3 e olha, responde de bate-pronto. Qual é o pior tipo de ser humano? Quem vai sentar no trono de ferro do final de Game of Thrones? E quando vai rolar a revolução?
O pior tipo de ser humano é... Homem. Não, também. Mas é aquele que é injusto e é cruel e mente. Não sei. Em linhas genéricas. Não é verdadeiro. Não sei.
Tá.
Que não tem empatia pelo próximo.
Quem
vai sentar no trono? Quero muito que seja Daenerys. Mas não sei se será. Tá, talvez
sim,
do jeito
também.
Que essas coisas vão... Por mim, sendo até o Lannister.
Sim.
Quando vai rolar a revolução? A revolução, meu querido, já começou. Quando você perceber, já vai ser tarde demais.
como eu sempre digo, quem viver, verá.
Nessa, qual é o pior tipo de ser humano? Quem vai sentar no Torre de Ferro? E quando vai rolar a revolução?
O pior tipo de ser humano é o ignorante que não quer aprender. Quem vai sentar no Torre de Ferro do final de Game of Thrones é a Daenerys. E quando vai rolar a revolução? Meu filho, se tu não percebeu que já começou, você tá errado.
a gente conseguiu fazer um bate-bola, cara.
Bate-bola. Gostei. Vamos lá. Agora, do Rafael de Paula Thompson. Mais um Rafael, esse é um com PH do Rio de Janeiro. Mandou lá pelo Telegram. Como é a reação de vocês quando falam que o funk é considerado machista, se há outros gêneros musicais tão machistas quanto?
É racismo. É racista. Quem fala isso é racista. Vamos fazer um episódio sobre funk, amiga? Eu tenho muitas coisas pra falar sobre
isso. Sim, total. A gente fez um episódio sobre funk, tá lá no começo, se não me engano, foi com as meninas do Imagina Juntas. E é isso, assim, a gente fala bastante sobre funk, sobre o que as pessoas falam de ser machista e tal. Mas, na verdade, é expressão e E tem uma coisa que me dá pavor. Todas as vezes que eu escutei na minha vida é alguém que fala assim, ai, mas normalmente é alguém que é mais rico e tem mais privilégio, falando de uma pessoa menos privilegiada, falando que pessoa tal não tem cultura. Cara, abole isso da sua vida, porque todo mundo tem cultura. Ela só é diferente da sua. Então, se falar que funk é ruim, que é machista e as outras não são, querido, não, vamos parar. Porque sertanejo é também machista.
O rock que esse que a galera deusa.
Rock é machista pra caralho. Exatamente. Então, assim, não vem que não tem, entendeu? É só prestar mais atenção no que você tá ouvindo.
Mas assim, vamos lá. Pra deixar claro também, pra quem tá ouvindo a gente, chegou aqui de paraquedas, não assistiu, não ouviu o episódio que a gente falou sobre funk. Ninguém tá dizendo aqui que o funk não é machista, tá? Ele é também é uma das principais características.
Exato.
Assim como de vários outros gêneros. O problema é quando vem alguém e aponta, ah, pipipipopopó, o funk é mó machista, eu amo o meu rock, olha como que ele é legal, ele só fala, só tem letras românticas, ó, oh, como que o sertanejo é muito maneiro, ele sente saudade da mulher. Cara, não. É tudo machista, porque é estrutural, eu não vou conseguir desenvolver isso aqui nesse bate-bola, mas é, o funk é, só que quando você tem todo um sistema que bate toda hora em cima do funk, o funk é isso, o funk é ruim, o funk é violência, o funk não é cultura, o funk é machista, o funk é putaria, isso é sim um racismo, que também é um racismo estrutural. Eu encerro meu argumento.
Exato, o problema não é falar do funk, o problema é só falar do funk, que é o que acontece hoje. Tipo, você fala assim, ah, mas o funk é machista, mas ninguém fala que o rock é machista, ninguém fala que o sertanejo é machista, todo mundo vira pra falar do funk, porque o funk é marginalizado, porque o funk é feito pelo preto, o funk é feito pela galera da favela. Então é muito fácil você apontar pra essa galera e falar que é ruim, né? Sendo que, se a gente for parar pra pensar, machismo é estrutural, não importa onde você esteja. Então,
encerramos nosso,
né? Acho que deu pra responder.
É.
Rafael, valeu pela pergunta. Agora tem mais um Rafael Kepler, do podcast Anomia. E olha, se lembra?
Ah, tá. O que vocês acham de dar voz? É preciso dar voz às mulheres, aos negros? Eu sempre pensei que essa concepção é errada. Porque ninguém está aqui pra dar voz pra ninguém. O lance é parar de falar. No meu caso, sendo branco, hétero, eu tenho que parar de falar e ouvir. Mas então, você quer responder primeiro, amiga?
Olha, eu já conversei com isso com o Rafael sobre isso. Eu concordo. Eu acho que o mais importante é deixar as pessoas falarem e não, tipo, ai, ah, vou aqui falar por você e falar que, ai, ah, escutem as Matildas. Não, tipo, deixa a gente falar que a gente tem voz. Mas é muito difícil também, porque tem o paralelo disso, que é uma coisa que eu sempre falei e que eu acho uma merda, que é, por exemplo, se uma mulher fala e ela explica uma coisa muito importante, muito provavelmente os homens que estão ouvindo, eles não vão se importar tanto se for um outro homem que for falar. Então, às vezes, dependendo da situação, e eu não concordo, mas dependendo da situação, dar voz é necessário, né? A pessoa deixar falar pela outra. Claro que depende da situação, depende do que é, depende de como isso é feito. Então, tipo, se você fala que você, ah, eu acho que os negros, eles estão, sei lá, sofrem muito preconceito e tal, e depois deixar um outro negro falar sobre isso, é uma coisa. Agora, você simplesmente tomar a voz de todo mundo e falar pelas pessoas como se fosse isso a sua vivência, isso sim é errado, né? Por isso que eu falo, depende muito do contexto, depende muito do que você tá fazendo. Eu acho que dá pra você ajudar um pouquinho. Mas se você achar que você tá salvando a pátria só porque você tá falando, então tá errado.
É isso.
E você, Yori?
Eu acho que linguagem, como a gente falou no começo do programa, é muito importante. E como você apresenta as coisas, dá todo um novo sentido pro que você tá dizendo. Então, quando você fala dar voz, vem daquele pressuposto, que infelizmente é verdade, que você, sendo um homem hétero, branco, cis, pipi, popopó, você já é detentor dessa voz. E olha só como você é bonzinho, você tá abrindo mão do seu privilégio de ter essa voz e você tá dando voz pra outra pessoa.
Sim.
Passa uma ideia de passividade dos grupos minoritários. Porque esses grupos minoritários, eles já estão falando há muito tempo, eles estão gritando, eles estão se organizando, eles estão fazendo mil coisas, eles já têm essa voz. E essa voz é forte pra caralho. E aí, quando vem uma pessoa privilegiada e fala que dá voz pra um ou mais grupos é meio que tomar o protagonismo pra si. E reforçar a ideia de você só tá falando porque eu tô deixando, porque se eu não deixar, você não fala. Mas eu também acho que é importante essa parte de você não ter que dar voz nenhuma, você tem que realmente ouvir. E você tem que pegar essa voz dos grupos minoritários, que já são fortes, mas que você tem ciência, você tem noção de que não tem o mesmo alcance que a sua, ou nem sempre, como a Grécia falou, tem a mesma credibilidade que a sua, e você pode usar o seu privilégio como meio de amplificar essas vozes, vamos dizer assim. E aí, se tem uma, por exemplo, uma mina, usando o exemplo da Grécia, que tá falando e ela não tá sendo ouvida, e aí você pode usar a sua voz pra reforçar que ela tá falando.
Uhum, total.
E não se deixar apagar. Veja bem, não estou falando pra você fazer um bropeating aí, tá? É você ver você como uma pessoa branca. Eu posso falar da minha experiência, por exemplo, eu como branca, apresentando podcast com a Grécia, que é negra, e eu nunca vou pegar e vou falar de racismo do lado da Grécia quando ela tem que falar. Eu vou pegar e vou ouvir. E quando eu vejo isso, sei lá, na mesa de bar, amigos pretos, amigos brancos, eu vou ouvir. Mas se eu sou a única pessoa, se eu tô no meio só de pessoas brancas, por exemplo, e eu vejo uma situação racista, eu sei que eu posso falar. Eu vou usar o meu privilégio pra falar que você não pode dizer isso só porque, sei lá, não tem nenhuma pessoa negra aqui. Você não pode dizer isso porque você acha que você vai se safar com isso. Eu posso usar meu privilégio pra isso. Você como homem também. E aí, isso que eu e a Grécia, a gente fala também em todos os programas, basicamente. Que os homens, na hora de serem feministas, lindos, flor na barba, é lindo. Mas quando tá sozinho no vestiário lá com os amigos homens, e eles fazem piadas machistas, vocês não falam. Você vê que um amigo seu traiu a namorada, você passa pano. Você vê que um amigo seu, inclusive, já agrediu parceiras, e você também passa pano. Essa voz que você tem que usar. Essa autoridade de privilegiado. Essa voz tem que estar aí. Ah, enfim, liguei o modo palestrinha de novo sem perceber, mas é isso.
Boa.
É isso, né, amiga? Você tá comigo?
Concordo com tudo. Vamos lá. Temos mais uma aqui. Janai mandou. Ah, inclusive a Janai foi a que avisou a gente que a gente tá no podcast, no BuzzFeed. Obrigada, Janai. Você é um amor. Te amo. Demorou, mas enfim, temos heroínas nas telonas em filme solo. Como vocês veem esse momento? Em temas de representatividade, dê um exemplo pra novas gerações, coisas assim? A gente falou sobre isso agora no último episódio, sobre Capitã Marvel, sobre como isso é importante. É, a gente falou sobre Capitã Marvel, falou sobre Mulher Maravilha. Tem a Alita também, que a gente comentou no final. Então, sim, acredito que isso é muito bom. É um momento que tá finalmente acontecendo. Representatividade importa. Então, eu fiquei pensando, por exemplo, o dia que tiver uma heroína, sei lá, uma Tempestade ou uma outra heroína negra que seja protagonista, pô, ia ser
vai
show.
Vai ser show, amiga, vai chegar.
Vai acontecer. Eu sei que é por baby steps, né, passinhos curtinhos que a gente tem mulheres agora, finalmente, mas eu acredito que isso logo vai começar a aumentar e isso vai ajudar muito a gente a perceber que representatividade importa, sim, e é muito boa para próximas gerações.
Assim embaixo. É porque, pra quem tá ouvindo, vocês que estão ouvindo a gente, se passaram, acho que 2 semanas. Só que pra gente passou meia hora que a gente falou disso.
Sim.
Mas é isso que a Grécia falou. É muito importante a gente ter esses filmes solos. E é muito importante a gente assistir, a gente defender. É um momento crítico. Crítico no sentido não de ruim. É crítico de determinante. A gente tem muitas forças se batendo aí. Duelando arena de espaço de fala mesmo, de legitimidade. Por exemplo, com a própria Capitã Marvel, a gente tem toda a galera, representatividade, muito legal, Capitã Marvel, que lindo, finalmente a Marvel tá trazendo esse espaço. E do outro lado a gente tem uma resistência, tipo, não precisa, pra quê? Ninguém pediu essa heroína, tá muito ruim o filme. A pessoa nunca viu o filme. Muito ruim esse filme, que não sei o que. Vou fazer boicote à Marvel, porque, meu Deus, mulheres são pessoas iguais homens, quem diria? Não quero sair da minha bolha. Então a gente tem muito esses embates. Então, é muito importante a gente estar falando sobre isso, dar espaço para isso nas nossas plataformas e consumir, né? A gente ainda vive numa lógica capitalista, né? E consumir o que a gente acredita e no que a gente acha legal, e o que a gente consome também é político, né? E boicotar o que a gente não acha legal. É isso. As novas gerações vão... É porque é muita coisa. Mas eu recomendaria, assim, se vocês, quem tá ouvindo, quer saber mais sobre a nossa opinião sobre esse assunto específico, é tipo, literalmente, o episódio anterior que a gente gravou. Dá uma ouvidinha lá e eu acho que vai valer a pena. É isso.
Muito bom. Aí tem mais uma pergunta. Essa é polêmica da Janai.
Ah, deixa eu te perguntar primeiro essa.
Então vai.
O que vocês acham sobre essa coisa de muitos diretores declararem, entre aspas, guerra à Netflix no Oscar? Afinal, um filme pra Netflix é um filme pra TV e não devia concorrer. Ou é válida a participação dele? Tantantantã.
Ai, vamos lá. Olha, sendo bem sincera, ai, foda-se o Oscar, entendeu? Ai, qual o problema, entendeu? Tipo, ah, que saco, não aguento mais o Oscar falar que Netflix que não, não sei o quê. E assim, gente, as coisas mudaram. Os filmes, eles não são mais feitos para o cinema. Os filmes, eles são feitos para o cinema, para a Netflix, para o seu celular, para o seu tablet, para você assistir no trem, sabe? Então, as coisas mudaram. E qual o problema de um filme ser da Netflix concorrer ao Oscar? O que vai mudar na sua vida? Na boa, assim. Então, eu acho que esse povo gosta muito de...
amiga.
Ah, é que isso me estressa, porque é como se fosse super divisor de águas, assim, sabe? Uhum. Tipo, o filme de Netflix é feito para a TV, sabe? Qual o problema também de ele concorrer ao Oscar? Porque não é um filme. Porque daí, então você tem que mudar então o conceito do que é filme, pra ele se concorrer ao Oscar ou não. Porque que nem documentário, não sei o que, tá... Ai, porque o filme, não sei o que... Gente, tudo é filme ali. Qual o problema de ele concorrer? Então, eu acho que as pessoas gostam muito de brigar por nada. Criar não problema, sabe? Não sei, eu tenho essa sensação, assim, de... Tipo, tá bom, então, o filme é da Netflix. E aí? O que vai mudar na sua vida se ele concorrer ao Oscar, sabe? Não é bom que esses filmes estejam concorrendo ao Oscar agora? Tá alcançando mais gente? Ou que o Oscar tá aparecendo mais... Não sei, tá ficando mais acessível, digamos assim? Tem muitas formas pra se pensar. Acho que são questionamentos válidos.
É porque esse é o... Vocês estão bons nas perguntas, gente. Vocês estão muito afiados. Porque eu acho que isso é outra pergunta que rende um episódio inteiro, assim, de podcast, pra gente discutir sobre isso. Porque, por exemplo, a gente falou de cinema como linguagem, né? E aí, se a gente pensa na TV, é outra linguagem. Até nos filmes feitos para a TV. E aí, se a gente entra no mundo das premiações, existem premiações específicas para cinema e pra TV. E aí, só que a gente tá num momento de transição. Que a Netflix é o quê? A Netflix é TV? Como que a gente define TV? Porque há 20 anos atrás, 15, 10 anos atrás, a gente não tinha problema nenhum de definir TV. Ah, você liga o controle, o que passa ali naquela programação, você troca o canal, aquilo é TV. Mas aí você começa a ter as coisas no sentido, você não tem que esperar alguém num canal passar o que você quer ver. Você escolhe a hora que você vai ver, que vai dar pausa, se é comercial com comercial. Você escolhe. Então, o que que é a Netflix? E a Netflix, eu acho que a Netflix, ela é muito esperta. Ela tem uma estratégia muito boa. Então, o que que ela fez? O Roma, por exemplo. Ela pegou o Roma. Pra garantir a vaga no Oscar e nas premiações de cinema, ele lançou Roma no cinema durante 2 semanas. Só que ele lançou numa cidade pequena, no cu do mundo, sei lá, no cu dos Estados Unidos, não sei. E lançou, tipo, ficou em cartaz durante 2 semanas e não teve divulgação nenhuma de bilheteria. Então, teoricamente, é cinema, passou no cinema. E imediatamente, depois dessas 2 semanas, foi pro canal de streaming. Então, por isso que ele garantiu a vaga. E aí, a desculpa da Netflix é... Ah, que a gente tá também aumentando a acessibilidade para as pessoas que não podem ir numa sala de cinema, ou que não sei o quê, pipipipopopó. A gente sabe que ela só quer ganhar dinheiro, mas ela constrói muito bem esse discurso. São muitas questões. Eu acho que a gente tá num momento muito transitório e que a gente falar sobre isso é bem importante. Que esses diálogos, como eu disse também, eles moldam o que vai acontecer. E é isso. Só que eu acho que a gente não vai conseguir englobar essa discussão agora, que a gente tá num ritmo corrido. Mas eu acho que essa galera, assim, respondendo, na verdade, a primeira pergunta dos diretores declararem guerra à Netflix, Eu não acho que nem sejam os diretores, né? As pessoas que dirigem. Eu acho que são os grandes produtores e distribuidores de cinema que declaram essa guerra. Eles estão tremendo na base, né? Basicamente, eles vão perder dinheiro. Estão com medo de perder dinheiro. E aí, por isso que você ataca o novo, o desconhecido, sei lá. Tanto que, sei lá, era o caso, não sei, da Disney. E aí agora, depois de anos da Netflix, a Disney vai lançar sua própria ferramenta de streaming e vai entrar nesse jogo. E estão aí, estão nessa corrida. Mas eu já tô até falando até demais. Mais um episódio pra fazer.
Pronto. Ó, então tem mais praticamente 4 perguntas, né? Tem a Giovana, são 3 pessoas
aí. Vou te jogar também as perguntas da Giovana breve no Marília Gabriela, que papá bate volta o jogo rápido. Vai, Grécia. Quais são os seus filmes Guilty Pleasure? E a partir de que momento vocês começaram a ver o cinema com um significado?
Olha, filme Guilty Pleasure, eu acho que o mais, assim, que eu sempre lembro, que apesar de ser sátira e tal, é Meninas Malvadas, que ele tem bastante coisas que são ruins, mas é sátira, mas é ruim mesmo assim. Então, pra mim, esse filme é um guilty pleasure. Gosto bastante de assistir ele. Assisto praticamente todos os anos. Eu comecei a assistir filme, ver cinema com um significado, de prestar atenção e tudo mais, na faculdade, que foi quando eu comecei a fazer as aulas de cinema. Gostei bastante e o meu TCC, minha pós, foi tudo em cima disso. Então, acho que foi a partir de 2011 que eu comecei a enxergar as coisas com cabeça de analista, digamos assim, né, de crítica. E muito também porque eu comecei a escrever também sobre cinema e tal, mais ou menos na mesma época. Então é isso. E você, Yoli?
Tá. O meu guilty pleasure, Perfume e a História de um Assassino, é um dos meus filmes favoritos. Só que aí depois eu percebi que, tipo, ele é muito machista. É muito horrível.
Sim, machista pra caralho. Mas eu gosto desse filme também.
Mas é um filme muito bom. Eu fui convidada num podcast pra falar, falei dele. E eu desenvolvi mais nesse podcast também de por que eu acho ele hoje em dia. Ainda acho ótimo, ainda é um dos meus filmes favoritos. Mas aí eu fico assim: ai meu Deus, esse filme é muito ruim, mas é muito bom, mas é muito ruim. E claro, Sharknado, os tubarões voadores lá no
torneio.
E o cinema começou a ter significado pra mim, eu não sei, acho que desde o começo do ensino médio. A minha formação sempre foi muito midiática, assim. Eu fiz multimídia, depois eu fiz estudos de mídia. E aí também comecei a escrever pro Cinemação e fazer podcast. E só que acho que pra mim, o cinema, ele não é só o cinema, como essa paixão que eu tenho, né? De linguagens, de narrativas. É o cinema e TV, né? Ficção seriada, televisiva, séries, filmes. Eu gosto muito disso, né? Do cinema e da narrativa como linguagem. E como você toca as pessoas, como você transforma vidas. Ai, eu não sei explicar. Eu acho bonito, eu acho uma arte mesmo, assim. E aí, eu não sei em que ponto eu comecei a perceber isso, assim. Mas foi até recente, né, considerando todo esse histórico, porque eu comecei a ver vídeos teóricos e também ler os textos da faculdade. E eu comecei a perceber que, tipo, eu gosto muito de, sei lá, maratonar filme, maratonar série, não só porque é legal, sei lá. Eu gosto de entender como aquilo é feito, ou como aquilo toca a gente. É mais ou menos isso. Eu tô tentando ser de jogo rápido, então é isso. Encerro minha resposta.
Boa. Vamos lá. Pergunta da Roberta Oliveira. Quem são os heróis, heroínas da infância de vocês? Aí vale desenho animado, filme, série, livro. E hoje, o que vocês acham deles? Nostalgia, vergonha alheia ou nada disso?
Os dois heróis que eu consigo lembrar muito da minha infância é os desenhos lá, X-Men, Liga da Justiça, que eu assistia antes ou depois de ir pra escola, né? Que eu já assisti de manhã de tarde. E eu lembro muito do Flash. Eu gostava muito do Flash. Eu tive um crush no Flash. Eu gostava muito da Aurora, da Tempestade. E da Mulher Gavião. Eu queria ser a Mulher Gavião, não queria ser a Mulher Maravilha. E o que eu acho hoje? Eu não tenho vergonha alheia, talvez só de eu já ter tido um crush no The Flash. Mas eu acho que eu continuo admirando muito essas histórias. Principalmente da Aurora, né? E da Mulher Gavião. Porque eu tenho um viés voltado pra mulheres, né? Me julguem. E eu acho que eu continuo gostando muito da história delas e me espelho nelas como, sei lá, força e exemplo de caráter. É isso. E você, Grécia? Quem são seus heróis ou heroínas de infância favoritos? E o que você acha deles ou delas hoje?
Heróis, pra mim, eu lembro de 3 muito específicos. Que é o Chapolin Colorado, o Homem-Aranha e o Super Choque. Dos 3, eu acho que o que eu mais sinto saudade de assistir, nostalgia, é o Super Choque. choque, porque ele foi o primeiro que eu me lembro, né? Deve ter tido antes, mas algumas. Foi o primeiro super-herói negro que eu lembro de ter assistido. E eu curtia muito, eu achava muito legal que ele era meio rap, assim, tipo umas músicas diferentes e tal, a vibe era diferente. Ele andava, tipo, num skate e tal, um skate, uma prancha, não lembro direito, mas, enfim. Eu curtia muito esse desenho e eu também assistia, tipo, antes de ir pra escola, assim, sabe? À tarde, que era a hora do almoço, a gente almoçava de televisão na cozinha, almoçava assistindo isso, depois ia pra escola. Então, esses são os meus super-heróis, assim, de infância. Mas o Super Choque, com certeza, tem um lugar muito especial no meu coração.
Sabe o que eu gostava do Super Choque? Era justamente que era diferente. Você começa a ver muito...
É, né?
Começa a ficar muito homogênea a parada. E aí, cara, eu quero ver histórias diferentes.
Sim.
Aliás, eu nem conseguia pensar assim, né, com minha mente de 10 anos só querendo assistir desenho. Mas eu acho que era essa necessidade que eu tinha, né? Hoje, fazendo terapia, eu procuro... Eu acho que eu consigo entender melhor minhas necessidades. Aí eu acho que eu comecei a gostar por causa disso. Era um jeito diferente de contar histórias, as músicas eram diferentes. E tinha o melhor amigo nerd lá, eu achava ele mó engraçado. E enfim, aí eu gostava por isso. Também marcou muito o Super Choque.
Bom, temos mais uma pergunta então. Nossa última pergunta de hoje, da Fabrice Martins. Você tem algum clássico do cinema, tipo Poderoso Chefão, Psicose, etc., que vocês nunca viram e gostariam de ver?
É, então... Primeiramente que todos esses exemplos eu nunca vi. Poderoso Chefão, Psicose. Mas eu tô alcançando, tô tentando... Eu sou realmente uma pessoa que não viu muitos clássicos. Mas eu tô tentando começar a ver, assim. Ainda mais nessas aulas, né, que a gente deu, principalmente nos dois últimos episódios, sobre estrutura, linguagem, narrativa, nananã. Esses clássicos, eles são clássicos por algum motivo. E é muito importante a gente assistir eles, não tentando ser, sei lá, classicista, nada, mas pra quem gosta muito de cinema e divide essa paixão que eu e a Grécia a gente divide aqui, é muito legal ver, e eu realmente tenho essa falha, que eu não assisti muito. Mas você, Fabrício usou, né, como exemplo Psicose, eu quero muito ver porque eu assisti o seriado Bates Motel. Eu tô agora na última temporada. É, comecei a última temporada. Quero ver Psicose por causa da série. E você, Grécia? Clássico. Que você não viu, quer ver?
Ah, eu precisava ver a continuação de Poderoso Chefão. Eu assisti o primeiro. Eu não assisti o 2 e o 3. Tá na lista pra um dia assistir. Mas filmes clássicos, basicamente, eu assisti muitos. Porque a minha professora da faculdade, que era a Fernanda Cobo, que já apareceu aqui também nas Matildas, ela é historiadora, né? Então, ela conta o cinema a partir de história. E história é você assistir clássico também, porque é pra você entender como é que o cinema chegou hoje, você precisa ver como é que ele começou antes. Então a gente tinha muita coisa de filme antigos, assim, e tal. E tem um tipo de filme considerado clássico também, mas porque é velha guarda e tal, que é o noir. Filme noir, pra mim, é um dos que eu mais gosto de assistir, fora os outros gêneros, digamos assim, que é um subgênero. Mas é um tipo de filme muito específico, mais ou menos da década de 20, 30, talvez. Eu não, talvez esteja falando comendo bola, mas é mais ou menos o que eu tô lembrando agora, gente, perdão. Porque já são quase 1 da manhã e minha memória já está falhando. Mas é um tipo de filme que eu gosto bastante, então vários clássicos assisti, mais pra ter contato e entender como é que funcionava o Nouvelle Vague, e aí a época de ouro dos Estados Unidos, de cinema, Hollywood, etc e tal. Então, essas coisas todas eu acabei assistindo vários, mas tem muito filme ainda que eu quero assistir, tem muita coisa, porque filme é uma coisa inesgotável, né? A gente vai morrer, pode vir nascer 30 vezes que ainda vai ter filme pra assistir. Então, eu acho que desses que a Fabrício falou, Poderoso Chefão, o 2 e o 3. Preciso continuar assistindo. O primeiro eu assisti, não, achei lá aquelas coisas que todo mundo fala, mas é interessante.
Nossa, um dos meus melhores amigos, ele é super fã de Poderoso Chefão, né? Toda vez que ele me vê assim, ele fala... Como que a gente é amigo há 10 anos e você ainda não viu Poderoso Chefão? Aí eu, tá bom. Tá bom.
Normal,
aí ele fica
acontece.
Me julgando, mas eu vou ver um dia. Vamos, Cultura das Matildas?
Vamos pra Cultura das Matildas.
E a dica do dia vai para... A Cultura das Matildas.
Bom,
quer começar?
Eu começo. Então, eu vou falar hoje da Cultura das Matildas. Terminei de assistir a série One Day at a Time, que tem na Netflix. Gente, tô apaixonada, gostei bastante dessa série. Claro, tem problematizações? Tem, óbvio que sim. Mas assim, no geral, eu gostei bastante. É uma série leve, uma sitcom leve, rápida, 20 minutos, é engraçada. Mas tem uns pontos de drama que, tipo, me fizeram chorar loucamente. Então, eu gostei bastante. Gostei bastante. Acho que todo mundo tinha que assistir pelo menos um pouquinho pra ver o que acha. E você, Yoli, qual que é a sua cultura das Matildas?
Ah, minha cultura das Matildas. Meu Deus. Vou indicar um filme clássico. Já que a gente tá nessa. Acho que é o filme mais antigo que eu já vi na minha vida. Claro que foi o Zé que me botou nessa empreitada. Jejum de Amor? Que nome horrível. Mas esse é o nome. His Girl Friday, que eu preferi esse nome, vou chamar assim. Filme de 1940. Ele é meio comédia romântica, assim. É com a Rosalind Russell. Ela é uma jornalista. Ela tem que trabalhar com o ex-marido pra descobrir um caso e tal. Só que, se você pensar que, tipo, era 1940, não existia nenhum filme, sei lá, tivesse uma mulher que trabalhe e você já tem essa mina como protagonista e ela resolve os paranauê todo no filme. Ele é um filme bem progressista. Só que eu fiquei conflitada, contrariada com várias coisas nele. Mas você pega o contexto, ele realmente é um filme muito pra frente. Muito mais pra frente que muitos filmes hoje em dia, inclusive. E aí, enfim, no saldo geral, eu gostei do filme, mas agora eu convoco quem tá ouvindo a gente, que também é amante dos clássicos, pra ver e me dizer o que acha desse filme também. Então eu acho que é isso. A minha Cultura das Matildas é mais um chamamento pra análise do que uma indicação. O filme é bom, mas eu fiquei com aquela coceirinha da problematização. É isso. Esse é o meu Cultura das Matildas de
nossa,
hoje.
Nossa, muito bom. Gostei da nossa Cultura das Matildas e temos mais um podcast. Gravamos.
Maratona de As Matildas.
Yeah. Bom, é isso. Então, se vocês gostaram deste podcast e vocês querem ajudar a gente a continuar alcançando cada vez mais pessoas, apoiem nosso trabalho no padrim.com.br/asmatildas a partir de R$1. E olha, foi muito bom ter você por aqui, mas eu preciso dormir.
Eu também. Mas antes, ó, se você quiser também falar com a gente, sempre lembrando, tem grupo no Telegram, tem grupo no Facebook, tem e-mail, que é matildas@cinemacal.com. Matildas sempre com TH. E também muito bom te ter, Grécia. Eu já ia falar nos meus braços, mas já sou eu delirando de calor aqui.
Pois é.
Mas é muito bom estar com você, mas são 10 para uma. E vamos, deu, né? Temos episódio.
Temos.
Gente, muito obrigado que ficou até aqui com a gente. E é isso. Até
um
o próximo
beijo.
Episódio de As Matildas.
E até o próximo episódio. Até mais. Tchau.
Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.